Alguns realmente acreditam que a morte de Cristo foi uma calamidade. Eles realmente acham que o que aconteceu é o que tem acontecido ao longo dos anos, da história. Pode abaixar um pouco aqui. O que tem acontecido ao longo da história, isso é... Pode abaixar mais. Vem alguém e ele explica alguma coisa, fala sobre algo que vai contra o sistema, e aí alguém de dentro do sistema acaba indo contra, se sentindo insultado, e acaba destruindo, né? Assassinando. Aconteceu com Mahatma Gandhi, aconteceu com outros libertários que a história tem contabilizado. Mas a maneira como Jesus morre na cruz e o que Jesus afirmou ser não cabe dentro dessa estrutura. Isso é tão importante que a morte de Jesus ele funciona como centro da história da redenção ou o que Deus tem planejado fazer a partir de si mesmo, movido por sua graça, por sua soberania, de convergir todas as coisas em Cristo. Tudo que foi prometido antes, de fato, se cumpre de alguma forma em Cristo, e aquilo que ainda aguarda cumprimento posterior irá se cumprir por causa daquilo que Deus fez por meio de Cristo. A imagem da Páscoa, a imagem do Cordeiro, estava ali na cabeça do povo todos os anos, enquanto eles celebravam a saída do povo do Egito, lembrando todo mundo de sandália nos pés, preparado, comendo ali o Cordeiro, lembrando de que na noite anterior, e numa noite, de uma noite, de uma noite anterior, há muito tempo atrás, Deus havia enviado o seu anjo, o anjo da morte, para destruir todos os primogênitos. E toda vez que o anjo da morte olhasse uma porta e visse o sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta, aqueles que estavam dentro daquela casa haviam demonstrado sua fé no meio estabelecido por Deus para se livrar desta morte certa por meio do sangue do Cordeiro. Jesus, então, traz para si de que ele é o Cordeiro de Deus. Na verdade, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, então, vamos celebrar. Celebremos a festa, celebremos a nossa Páscoa, celebremos a nossa unidade, porque Cristo, ele diz, o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Assim como o Cordeiro, sem defeito no passado, sendo sacrificado, uma vítima inocente, e o seu sangue vertido e colocado nos umbrais da porta, havia livrado as pessoas que estavam dentro da casa, exercido então fé no plano de Deus para livrar, assim também. Muito tempo depois, 2000 anos atrás, quando Jesus vem para esse mundo e morre numa cruz, ele morre como um cordeiro sem defeito, um sacrifício substitutivo. Essa foi uma das verdades que eu não aprendi crescendo como católico. Eu não sabia que Jesus tinha tanta coisa por trás. Eu pensei que ele tinha morrido por amor, para se tornar um exemplo de abnegação e altruísmo. Eu não sabia que ali, como uma vítima voluntária, vivendo uma vida perfeita, morrendo a morte de um injusto, Deus estava trabalhando, não a parte de Jesus, mas em Jesus e por meio de Jesus, para estabelecer o seu próprio plano. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi uma tragédia fora do controle de Deus, é o ato central da história da redenção. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E o que eu gostaria de fazer agora é mostrar para vocês todas as realizações da morte de Jesus. O que Deus fez na morte de Jesus, na cruz do Calvário, não pela maneira como se morre, mas porque se morre ali o Filho de Deus ou o sacrifício substitutivo. Romanos 3, versículo 25 diz, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em seu sangue, Jesus satisfez a ira de Deus contra o pecado. A ira realmente recebeu o que ela requeria. Efésios capítulo 1, versículo 7, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sim, em Cristo, na cruz, ele nos resgatou da escravidão do pecado. Colossenses 1, 21 e 22, e vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua cruz. Ele restaurou a relação do homem com Deus. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele nos declarou justos, inocentes, por receber os nossos pecados sobre si, diante de Deus. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em muitos para remissão de pecados. Ele removeu a nossa culpa. Em 1 João 1, 7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele nos limpou de toda impureza. Colossenses 2, 14 e 15, diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele exerce vitória sobre o diabo. Ele desarmou os poderes das trevas. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você tem medo de morrer? Jesus morreu para que você não precisasse ter medo. Ele destrói aquele que tem o poder da morte. Ele anulou o poder da morte. Hebreus 9, 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que nós, os que foram chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Ele inaugura a nova aliança. Ele abre um caminho até a presença de Deus, ele traz acesso a Deus. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu, isso é, pela sua própria carne. Ele nos santifica, ele nos separa para Deus. Hebreus 10, 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele adquire para si um povo. Ele nos torna propriedade do próprio Deus. Atos 20, 28 diz, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Romanos 6, 6, ele liberta-nos do poder do pecado, quebrou o domínio que o pecado tinha sobre nós. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Ele removeu a hostilidade, Romanos 5, 1, ele estabeleceu paz com Deus, ele diz, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 14, ele aboliu a barreira entre judeus e gentios, ele acabou com qualquer tipo de inimizade. Qualquer tipo de inimizade que possa existir, racial, social, econômica, política, ele criou um só povo, porque ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Romanos 5, 8, ele nos revela a plenitude do amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos resgata daquela vida vazia, aquela vida de delinquência, a parte daquilo que Deus pensava. Talvez dentro das leis, dentro das expectativas sociais, mas não da lei do próprio Deus. 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados do vosso procedimento fútil, que os seus pais transmitiram a vocês, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Pelo seu sangue, ele inaugura um sacerdócio universal. Ele nos chama para representarmos e mediarmos bênção por meio do Evangelho a esse mundo. Apocalipse 1, 5 e 6 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Uma única morte. de uma vez por todas. Múltiplas e infinitas realizações. Listamos apenas 18. A cruz, ela é um evento multidimensional. Cada um desses textos revela algo diferente que Deus fez naquele dia. Todos esses textos, como vocês bem viram, têm Deus como sujeito. Era o que Deus estava fazendo em Cristo e sua cruz. Não o que o homem estava realizando, mas o que Deus estava fazendo. Deus apresentando, Deus reconciliando, Deus cancelando, Deus destruindo, Deus unindo, Deus comprando, Deus libertando, Deus agindo por meio da cruz. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e ele foi imolado. Assim como o Cordeiro livrou o homem da morte, o nosso Cordeiro não somente nos tira de uma vida vazia aqui, nos livra do inferno depois, mas nos coloca nos lugares celestiais. A pergunta que fica para nós é se nós conhecemos esse Cordeiro e se hoje nós podemos louvá-lo, porque ele, sim, foi morto e, com seu sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E hoje, ele é adorado em todo mundo como o Cristo que morreu. Mas ele não permaneceu morto. São cenas do próximo capítulo.